Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. 18.074 – O Esqueleto. Ele viu Vitor Leal naquela noite. O Satanás não tinha noite e tinha muita pressa em encontrar-se com o seu real discípulo de armas. Sabia sossegadamente em lugar seguro. Em uns amores desses que só fazem correr perigo a bolsa dos galantes. História escandalosa de momento, grandemente comentada pela corte, onde a Domitila intrigava, a tal paixão do príncipe era, entretanto, coisa muito honesta. Ficava para longe, para o Valongo. Fora ali que uma companhia de saltimbancos, recentemente chegada à Europa, erguera sua tenda, uma grande barraca de lona sobre sarrafos de pinho. A companhia compunha-se do velho saltimbanco Vampa, que se apregoava muito entendido nessas coisas de teatro e chegava até a compor por pantomimas lisonjeiras e bajuladoras, em homenagem a qualquer fidalgo endinheirado. Compunha-se mais de Zabanila, esposa de Vampa, cigana nostálgia das suas terras do Oriente, onde a brisa tinha o perfume do sândalo e o beijo dos homens tinha mais volúpia, mas em todo caso sempre obediente ao marido e pronta a aceitar o rendoso amante que este lhe indicava. Compunha-se também de 6 cavalos, um elefante e descompars. O Vampa, empresário da companhia e autor dramáticos nas horas vagas, como Shakespeare, Molière e Gil Vicente, era um tipo bem falante, vocalizando as sílabas, arteiro manhoso, cheio de invenções para atrair o público. E gostando de se acercar das rodas de fidalgos onde encontrava os amantes para a mulher e os parceiros para a jogatina. Chegado aqui ao Rio de Janeiro, fez logo grande escândalo com uns anúncios nunca vistos, que só ele seria capaz de imaginar. Sujeitos de zabumba com letreiro do espetáculo a zabumbar por todas as ruas da cidade. O povo não entendia o letreiro porque não sabia ler, mas isto não fazia mal porque adivinhava. E o Circo Valongo tornou-se logo rendezvous noturno da gente alegre que laia, principalmente para aplaudir a Zabanila. Ela resistia, porém, a todas as aclamações. Fazia-se muito séria. E os desperetados souberam em pouco que a requistava e possuía que muito alta e poderosamente mandava naquele tempo. Por isso o Satanás não se apressava muito em ir buscar o jovem discípulo governante. Por isso, e porque desprezava o Vampa que, ao invés de procurá-lo para intermediário, tivera o arrojo de meter Ude, Bias no negócio. Vagaroso de andar por aquela lama das ruas, ele chegou, entretanto, e bateu 3 pancadas maçônicas na porta traseira. Entre, grande. Levantou a aldraba, empurrou a porta e achou-se num pequeno aposento com paredes de tábuas mal juntas, onde dá. Pedro bebia com Zabanila e Vampa. E ria-se a bom rir de umas coisas que lhe dizia uma esquálida cigana feiticeira, com um corpo de pergaminho enrugado sobre os ossos. O este apósito. A Amália estava aqui dizendo que eu havia de ser 2 vezes rei, de morrer envenenado, sem cetro nem coroa, como um qualquer pobre diabo. E acrescentou, o pergunta-lhe pelo teu destino. Talvez ela nos diga o teu futuro e pelo menos metade desse misterioso passado que tu gostas de esconder. Eu gosto de rir. Pois fala, velha feiticeira, disse o Satanás, sentando-se e estendendo a mão esquerda à cigana. Esta debruçou-se sobre a mesa, gastou uma longa pausa no exame, e depois, dando alternativamente o príncipe e o escultor, sentenciou. O pararé, sabem melhor vocês 2, porque um, não sei qual, tem de morrer pelas mãos do outro. Ora. E de Pedro levantou-se em toda a altura robusta do seu porte elegante, senhoril e belo. Tolices e... E voltando-se para o Satanás, acrescentou. Ah, vamos, Jerom. Pela noite escura e chuvarenta, seguiram os 2, um ao lado do outro, silenciosos, quase apreensivos com a lúbre profecia da velha feiticeira que o Vampa, entretanto, surrava lá no Valongo para que ela não fosse em outras vezes dizer coisas desagradáveis aos visitantes, que pagavam bem e não deviam gostar de semelhantes asneiras. Envenenado, centro e sem coroa, rosnou o príncipe como que a concluir uma meditação. E acrescendo, o tu acreditas em feitiçaria, e pensas acaso que o que a previsão humana pode rasgar o pelo tenebroso véu do futuro? O escultor teve um gesto incerto de dúvidas, e murmurou um talvez. Eu acredito, preciso acreditar, afirmou. Iedro, e no campo de Santana onde estavam, parou em compostura elegante de homem que posa para a estátua. O escuta ouviu violentamente numa grande voz vibrante de comando. Eu sou um infeliz. Não nasci a estes tempos sossegados de agora. pela minha imaginação perpassam de constante os vultos desses heróis antigos, que fizeram o mais nobre da minha ascendência. E eles fizeram tanto que nada mais tenho a fazer. Entretanto, eu quisera ser o construtor de um grande povo. E depois de uma longa pausa, durante a qual, de braços cruzados, ele parecia a sombra de Napoleão, visitando a sepultura de Santa Helena, acrescentou: o Vê-Satanás, fervilham-me dentro as artérias o sangue dos heróis. É preciso acreditar no horóscopo das feiticeiras, porque elas me predizem sempre um desses futuros tenebrosos, tão cheios de desgraças, que só podem pertencer aos valentes lidadores do progresso humano. E disse mais, visionariamente: o a história é o sagrado tribunal da Inquisição, onde comparecem as sombras do rei e há de me julgar. Pouco me importa a sentença. Eu quero ser julgaça. Ela dirá que eu fui despótico e brutal. Mas a mim nunca deram educação. Deixaram-me crescer como esses animais bravios da floresta que só conhecem a lei de seus apetites e para quem a luta é a própria vida. Não posso ser melhor do que me fizeram. Tenho preciso ter essa independência selvagem do leão que a nada se curva e triunfa sempre. E sinto-me bem assim, Vomor. E de cumprir o meu destino todo inteiro de homem que nasceu para as altas empresas legendárias. E mais baixo, confidencialmente e quase triste. Ouve-me, Satanás. Eu sou um infeliz. Fez-se então um longo silêncio, merencório e fúnebre como a antítese dos grandes que se confessam pequeninos. Falou o príncipe galhofeiramente: lembra-te que um de nós dos tem de ir pela mandula ou outro, conforme disse a feiticeira. E elas mentem às vezes. Em todo caso, mais vale morrer de mão de amigo. Aí tu és de verdade, meu amigo. Faz sim, parte confidente todos os meus planos. Melhor do que ninguém, tu sabes o que eu penso sobre as cortes. Tu sabes que não posso aturar a canalha de pairadores letrados, que quer deitar leis ao meu orgulho e a quem meu pai se entrega com toda a moleza do seu caramasta. Euraio, porventura? Não. Mas tu me aborreces, porque fazes necessário demais. A toda edificafar farta-me como a festa insistente dos rafeiros. Ora, o príncipe bem sabe que Zabanila é minha inimiga. Não deve, pois, ligar importância no que ela diz, nem permitir que esta cigana de mau olhar queira torná-lo o instrumento das suas vinganças pessoais. Falemos de Zabanila. Todo o ódio que dedicas à pobre rapariga consiste em não seres tu descobridor daquela pérola. Pérorata? Eu insubordino-me e quero emancipar-me da tutela que tens exercido sobre todos os meus amores. O revolta de criança que prefere o pão preto das estrebarias ao repasto das mesas do castelo. E nós, Tanás, é o meu orgulho. Eu quero conquistar uma mulher por mesmo. E posso garantir-te que vou em bom caminho. Bem, eu velarei, entretanto, sobre os seus dias, como esse cão rafeiro de que falou há pouco e que tanto o incomoda com as suas carícias. Não, ordeno que me deixe só nesta aventura. E olha, ela não será muito prolongada. Daqui a 3 dias partiremos para Santos. São, pois, 3 dias de liberdade que peço apenas. E o príncipe ordena: pois bem, então separemo-nos. E os dous se despediram um do outro, mergulhando nas trevas os seus nobres vultos fidalgos,